Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Estamos de volta com o último bloco do Cultucada ao vivo da minha casa. Obrigada a você que já está nos acompanhando. Se você chegou agora, estou conversando aqui com a Mariana Fantini. Ela é pesquisadora do Observatório FIEP e a gente está falando de economia circular. Nós também estamos ao vivo pelo perfil do nosso apoiador cultural querido, desenvolvimento artístico. Procure saber mais se você não sabe. E lá chegou uma pergunta da Ariane. Uma pergunta: a economia circular pode ser entendida como futuras barreiras não comerciais?
Ah, sim. Sim, então, com certeza. Sim, com certeza. Porque, como a gente já comentou, essa questão das normatizações, né, das normas que estão sendo criadas e desenvolvidas, podem sim, em algum momento, impedir que algum produto seja importado por não apresentar, por exemplo, um processo produtivo que utiliza energias renováveis. Eu utilizo energia fóssil ainda no meu processo produtivo e em algum país existe somente energia renovável. Então, acredito sim, acredito inclusive muito em breve isso vai se tornar realidade. E a gente sabe do poder que tem as legislações e até para, às vezes, garantir a própria sobrevivência e impactar realmente. Então, nós temos aí para as empresas, para os países que querem exportar para determinados locais.
Muito bom isso, né? Eu acho que essa pandemia veio justamente para acelerar esse processo, né? As coisas de fechamento, de fronteira e tal. E Mari, a gente conversou, né, um pouco, falou dos cases, das normas. Para que a economia circular foi inventada, vamos dizer assim? Por que foi teve essa necessidade de repensar a forma de criação? A forma como a gente age economicamente falando.
Então, bem interessante fechar, porque na verdade esse conceito de economia circular surgiu de uma forma, como eu comentei, acho que no segundo bloco com vocês, né? O grande centro divulgador da temática é a Fundação Britânica Ellen MacArthur Foundation. Essa fundação, então, tem o nome dessa moça, né, Ellen MacArthur, uma velejadora, e em 2005, se não me engano, ela fez uma viagem solitária pelo mundo, e nessa viagem solitária pelo mundo, ela inclusive deu recorde, né, depois acabou, em segundo lugar, mas na época deu um recorde de quilometragem velejada sozinha pelo mundo. Ela refletiu muito, porque ela estava sozinha num barco e percebeu que os recursos que ela tinha estavam naquele barco. Tinha que cuidar bem dos recursos para conseguir chegar ao fim da viagem de uma forma saudável. Então, assim, ela embarcou, ela começou a refletir: nossa, acabei de fazer uma viagem ao mundo com recursos finitos, que era o que eu tinha no meu barco, eu estava sozinha, e eu tive que dar um jeito de lidar com aqueles recursos para que eles ficassem comigo até o final e garantissem minha sobrevivência. Então, ela refletiu muito sobre isso e pensou: isso, na verdade, é uma metáfora para o nosso planeta Terra e nossos itens. A gente vive aqui, estamos todos juntos no mesmo barco, podemos ver assim, com um número finito de recursos, e a gente precisa então cuidar melhor deles, para que a gente consiga evoluir, viver, né, atualmente, para as futuras gerações, para que a gente consiga ter qualidade de vida, garantia da perpetuação da vida. Então, com essa ideia em mente, com essa inspiração aí dessa viagem ao mundo, ela criou em 2010 esse instituto, essa fundação, para disseminar esse conceito, disseminar as práticas, ensinar. Eles também realizam uma bacana, que seriam parcerias, então, com empresas ou até com governos, para aplicar a economia circular em determinada escala. Então, foi assim que surgiu, foi bem a partir de uma viagem que a pessoa, né, realmente pensou a importância dos recursos e como a gente precisa dar com eles de uma forma racional para conseguir. conseguir sobreviver.
Você fala de precisa lidar com os recursos de forma racional, porque a gente não consegue sobreviver. É, a humanidade, né, tem esse sério problema de aceitar as mudanças, e algumas indústrias não querem, e daí tem a geração de emprego, enfim, tem uma série de empecilhos para a gente conseguir fazer essa virada de chavinha, né, das economias. Mas se a gente continuar nesse modelo de economia linear, quais são os impactos que daqui para frente, Mari?
Bem, eu acredito que os impactos, muitos a gente já conhece, né? Muitos estudos, inclusive, já apontam alguns números, tem lá em mãe. Mas os impactos são esses que a gente já vê, que a gente sente a presa, né? Sente na pele mesmo. É um número cada vez maior de resíduos sendo gerados, que isso impacta a qualidade da nossa água, que a gente bebe, do nosso solo, impacta também condições de vida de muitas pessoas que, às vezes, infelizmente, estão morando ou trabalhando perto dessas áreas aí contaminadas, ou realmente bastante inóspitas, podemos dizer assim. É, então, realmente, os efeitos dessa ideia da economia circular são esses. Então, a gente gera cada vez mais resíduo, não conseguir a conta desses resíduos, né? Não ter nenhum lugar direito para colocar eles de forma final. E também a gente tem tanto impactos negativos para a natureza, como para a vida, já depende diretamente da natureza, quanto da nossa forma convivência social também. Então, eu acredito que os impactos são esses que a gente já vê, impactos ambientais, impactos sociais, impactos financeiros, sim. Até trazendo a pergunta aí que falada, impactos financeiros, pensando muito nessa questão das barreiras não tarifárias, né? Se eu continuar nessa economia circular, daqui a pouco eu não consigo levar meu produto para determinados lugares, isso vai me impactar. Então a gente tem até, se a gente quiser sair um pouco dessa esfera social e ambiental, a gente tem impactos econômicos. Já que o mundo está aí exigindo mudanças, se eu não me der essa mudança, eu vou acabar sentindo aí no meu dia a dia produtivo, isso vai ser falta.
Mari, eu sei que você já falou, mas o Carlinhos, que está aqui nos ouvindo e contribuindo muito com as perguntas dele, ele pediu mais alguns exemplos, e que eu acho que tem nos links, nos livros que você me passou, lembra dos relatórios, uhum, né, do observatório. Então tem lá no perfil do Cultucada, e tem duas publicações, três, né, que você me passou naquele link. Uhum. Três publicações feitas pelo observatório do sistema FIEP. Nessas publicações vocês encontram todas as definições, uma coisa bem mais aprofundada do que a gente conversou aqui, com exemplos de práticas, exemplos de cases, de exposição. É muito, muito rico esse material. Então, aconselho vocês a se aprofundarem ali. E, Mari, queria te abrir agora, a gente tem aí mais minutinhos, quero que você fale um pouco do seu dia a dia como pesquisadora da economia circular. Quais são as suas perspectivas, esperanças para o futuro? Se você é pessimista, como, né, o que você pensa para contornar essa situação e garantir aí mais um tempo de vida humana na Terra?
Então, primeiro, já que estamos aqui na parte final, só comentar então do Carlinhos, já que está bem participativo. Então, que realmente tem bastante exemplos, Carlinhos, nessas publicações que a gente viu, e também no site da Ellen MacArthur. Acho que você vai achar bastante coisa legal lá. Vai se empolgar também. Bem, então, o dia a dia. Na verdade, então, eu trabalho desde 2012 no observatório, né, do sistema FIEP. Então, é um setor dentro da FIEP, que a gente trabalha desde 2004, com essa ideia de perspectiva estratégica, ou seja, pensar o futuro de uma forma sistemática para setores industriais, para cidades, para empresas em particular. Então, como a gente pode estruturar o nosso pensamento, saber quais são as ameaças, as oportunidades que estão acontecendo no mundo e como a gente pode se planejar para chegar numa visão de futuro desejada. Então, em poucas palavras, eu trabalho desde 2012 com essa área, com diversos projetos, e desde 2018, se eu não me engano, faz uns 2 anos, a temática de economia circular começou a ser muito forte lá dentro do sistema FIEP, particularmente também no observatório, e a gente começou a trabalhar muito com isso, tanto com demandas externas e também para o nosso próprio aprendizado. A gente já realizou alguns workshops, palestras em evento. A gente realizou aquela publicação que vocês vão ter acesso aqui no site, né? Então, tem a publicação que é a Rota Estratégica, construída coletivamente com vários atores aqui do estado do Paraná. Então, vocês vão ver lá que tem representantes da academia, professores, tem empresas pequenas, empresas grandes, indústrias. Foi bem bacana. E, então, desde 2018 eu trabalho bastante, né, com essa temática da economia circular. Então, sempre, sempre lendo coisas novas, sempre aprendendo e me animando. Acredito eu, assim, pensando nessa ideia do pessimismo, do otimismo, tento pensar sempre que a gente tem que pensar positivo e pensar que a gente é capaz, sim, de achar solução para os problemas. Já que a gente está falando de economia circular aqui, a economia circular é uma solução, é uma possibilidade de solução para vários problemas que a gente vê no mundo. Então, acho que se a gente se inspirar por aquilo que a gente vê de iniciativas bacanas, pessoas legais que têm pintas, eu acredito sim nisso, que a gente pode criar uma perspectiva mais otimista para enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos que a gente vê, muitas coisas que às vezes parece que não estão nas nossas mãos, mas a gente tem que lidar com esses problemas e pensar que sim, a gente consegue as soluções, a gente consegue trabalhar em conjunto, que a ideia do conjunto realmente é muito importante para que a ideia se influenciar e trabalhar em conjunto para uma visão realmente, uma ideia de futuro mais positiva, e a gente vai conseguir sim transformar e fazer umas transições bacanas aí, particularmente dentro dessa ideia de economia circular. Acho que a gente tem perspectivas muito positivas aí para o mundo, para o Brasil também. Então, pensar positivo que ajuda.
Ajuda, né? E conecta com as pessoas certas para fazer essa transformação, né, Mari? A Ariane está falando para a gente continuar esse assunto com mais um programa com cases locais. Enquanto isso não acontece, existe algum lugar assim aqui, aleatório, onde a gente consiga ter acesso a algumas informações de cases locais em Curitiba ou Brasil?
Só uma coisa, me travou um pouco a sua transmissão. O que foi o começo?
A Iene deu uma sugestão para a gente continuar esse programa, esse assunto, trazendo alguns cases assim, de iniciativas locais. E tem, né? A gente vê aí várias. Aqui em Curitiba tem o pessoal da Mãos que Bordam, que fazem aquela reutilização dos restos de fábrica da Renault.
Legal.
Tem várias coisas interessantes.
Uhum.
Não existe, ela está perguntando, eu acho que... Onde que a gente pode conhecer isso? Tem algumas...
Então, tem um site bem interessante também, que é meio nos moldes aí da Fundação Alemã Kacker, a fundação já que é internacional. A gente tem um site aqui no Brasil chamado Ideia Circular. É um site bem bacana também. As meninas, acreditam que as duas são da área de design, da área de arte também, então aí já trazendo um pouco mais para a questão artística, design e arte, se não me engano, e elas trabalham bem com a proposta, quem é Ellen MacArthur também, de divulgar, então essa ideia de influenciar, de disseminar novas ideias, de divulgar cases, principalmente cases brasileiros, então lá tem case bacana, e o site delas é bem acessível, elas fazem cursos também online, cursos para formação e economia circular, quem tiver bastante interesse em aprender. Então é uma boa acompanhar elas. Eu sigo elas direto aí pelas newsletters, entro direto no site delas. É bem bacana, é uma iniciativa que, se não me engano, elas são em São Paulo ou Rio, mas que elas juntam bastante informação brasileira daí.
Maravilha. Gente, vou ter que encerrar o programa. Ficaria aqui mais 2 horas conversando com você, quero agradecer a presença de vocês aqui no Instagram do Desenvolvimento Artístico, nosso apoiador maravilhoso, e também aqui na rádio. Esse programa fica gravado pelo podcast, que você pode acessar em qualquer lugar, na rádio ou no Desenvolvimento Artístico. Eu agradeço demais a sua participação. A gente vai se trazer de volta para cá, porque tem muito assunto para esse tema. E eu agradeço muito a todos vocês que nos ouviram e chegaram até aqui. A gente volta semana que vem com mais um Culto Cada. Mande sempre suas sugestões, que a gente está sempre aberto para vocês. Um abraço e até mais. Tchau.
Obrigada, gente. Obrigada, Michelle. Espero, pessoal. Até a próxima.
Esse foi Cultucada, comigo, Michelle Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.